Olá pessoal, iniciando hoje um novo projeto aqui para a FUB, que é justamente as lives com pessoas que colaboraram, que tiveram uma trajetória, que ajudaram esta entidade a se tornar hoje indiscutivelmente uma das principais entidades do Estado. Entidade essa que realizou no ano passado o maior evento esportivo amador de todos os tempos aqui na Bahia, o JUBES. Portanto, indiscutivelmente, a importância da Federação Universitária Baiana de Esportes, a FUB, ela é clara. E hoje, diante desta pandemia e diante dos diversos projetos que a Federação Universitária vem desenvolvendo para atrair os seus atletas, para os seus filiados estarem próximos, informados de tudo o que está acontecendo no contexto esportivo universitário, lançou esse projeto que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estaremos fazendo lives com todas as pessoas que ajudaram indireta ou indiretamente com esta instituição. Inclusive, existe a possibilidade da quinta-feira nós fazermos duas lives, sejam elas de 30 minutos cada uma ou de uma hora. Isso a gente vai ver aí de acordo com a demanda. Mas isso é o lado positivo. A federação tem tanta gente importante que pode colaborar com vocês, principalmente nesse período de pandemia, que é necessário a gente poder ao máximo usufruir tantas pessoas, tantos especialistas, tantos atletas, tantos apaixonados por esporte. E aí eu parabenizo Simão Vasconcelos juntamente com a sua diretoria por estar sempre inovando, agora também da forma online, através desse papo. Hoje o nosso convidado ele é muito especial. Claro, todos são, mas o Diego, ele no JUBES, foi ele que acendeu a tocha. Então, por este motivo, nós vamos estar batendo um papo com ele. Quero ver se ele já está aqui conectado conosco. Então, a gente vai estar batendo um papo com ele, falando exatamente da experiência dele como atleta universitário, que já é há muitos anos, mas também do JUBES. JUBES este que fez história para a CBDU. A CBDU mesmo já declarou que vai ser difícil algum estado fazer um outro evento com tamanha magnitude, com tamanha beleza, numa estrutura e principalmente numa beleza natural que é Salvador e Lauro de Freitas, que foram feitas em conjunto. Então, hoje nós estaremos falando com o Diego Santos, que é do judô, atleta universitário extremamente reconhecido. E é importante dizer aqui a importância do esporte universitário, do atleta universitário. Porque, muitas vezes, é através da faculdade que ele tem a oportunidade de estudar sem ter nenhum custo ou com desconto razoável e ter um retorno não só no planejamento de vida e estratégia dele, né, de carreira. Ou seja, hoje ele é aluno, ele é atleta, mas amanhã ele vai querer trabalhar em paralelo outras coisas. E aí a faculdade vai poder ajudá-lo, né? Então, e cada vez mais as faculdades têm tido essa sensibilidade, têm oferecido bolsas e oportunidades e, claro, mudado aí a vida de muitos atletas. Eu quero ver se o Diego já entrou aqui para a gente estar batendo um papo. O Diego ainda não entrou, já mandei mensagem aqui de WhatsApp para ele, mas daqui a pouquinho ele vai estar entrando e aí a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Olha, você que quer também participar das lives aqui da FUB, é bem simples, viu? Pode entrar em contato com a diretoria e aí eles têm lá uma relação das pessoas que vão participar, tem alguns critérios, veja essa possibilidade. O objetivo é de abranger todo o estado, inclusive você do interior. Nós estamos muito atentos A diretoria está observando vocês e sim, vocês estarão participando. E não é só atleta não, viu? Também os dirigentes vão estar participando, porque tem muito dirigente aí que dá a alma por esta federação, que dá a alma por essa modalidade, né, que é a esportiva universitária. Bom, Diego já entrou. Vamos agora estar aqui dividindo a tela. Suspeito para falar do Diego, porque já o conheço há muitos anos, inclusive tive em Jequié para conhecer o seu projeto. Sou extremamente agradecido a ele pela representatividade dele dentro do Estado e os resultados que ele vem dando, né, Diego? Diego, que tem hoje uma importância fundamental, não só no judô universitário, mas no judô baiano, inclusive já representou outros estados, enfim. Então, hoje, o nosso bate-papo é com o Diego. Quero iniciar esse bate-papo com o Diego, mais uma vez, parabenizando Simon Vasconcelos, presidente, juntamente com sua diretoria, pela inovação de mais uma estratégia para estar conversando com os seus atletas, para estar conversando com seus dirigentes, para estar conversando com as pessoas que amam o esporte universitário e vivem dele. Diego, muito obrigado por você ter aceito, meu amigo, de ser o primeiro a bater papo aqui. Nós já temos uma lista enorme, tanto da capital quanto do interior. Teremos representantes de todas as modalidades, individuais e coletivas. E, claro, estaremos aqui juntos, justamente com o objetivo de bater um papo, de saber o que está acontecendo em plena pandemia e, a partir de agora, do novo normal, vai ter aí uma nova situação. Ó, Simon já está dizendo aqui que achou sua camisa boa aí, ó, tá vendo?
Nossa,
você tá com prestígio, o presidente está assistindo, então vamos falar bem dele aí, tá certo? Primeira coisa, quem é Diego? Porque assim, todo mundo conhece você como judô, Diego do judô, Diego Jequié, Diego, mas quem é Diego?
Rapaz, boa noite a todos, boa noite para o pessoal que está assistindo aí a live. Obrigado pelo convite, mestre Atila, foi muito bom, você me convidou. Simon está dizendo aí que achou a camisa, achei a camisa, estou a caráter, gosto muito disso, né? É importante a gente defender a nossa bandeira. Enfim, e essa pergunta que você fez, mestre, é uma pergunta bem peculiar, né? Porque assim, muitas vezes a gente faz tanta coisa, se envolve com tantas coisas, com tantas ações, com tantos assuntos, cria uma identidade, que muitas vezes a gente para refletir com uma pergunta dessa aí, e a gente fica pensando, verdade, quem é a alma disso aí tudo, né? Mas assim, eu posso dizer que eu sou um cara muito simples, né? Bem tranquilo, gosto de viver um dia após o outro, me planejo bastante, porém, eu gosto de viver um momento, entendeu? Hoje eu tive um dia excelente, eu gosto de chegar no final do dia e falar assim, eu penso muito, falar assim, poxa, hoje o dia foi produtivo, eu consegui fazer isso, isso, e vou enumerando as coisas que eu consegui fazer. Então, eu sou muito grato por isso, por conseguir fazer as coisas, porque assim, eu começo a pensar na dificuldade dos outros, né? Tem muita gente que queria fazer a metade do que eu faço e que outras pessoas conseguem fazer, e muitas vezes não conseguem, por diversos motivos, limitações física, financeira, enfim. Então, assim, então a gente tem que ser muito grato o tempo todo pelo que nós temos, pelo que nós somos. Então, acho que, mais ou menos, respondendo a pergunta, acho que é isso aí. É um monte enumerado de coisas que a gente vai se adaptando, né, a certas situações.
Diego, você tem duas graduações, diversas especializações, e isso fez com que você permanecesse durante muito tempo participando de eventos universitários, né? E isso, não tenho dúvida nenhuma, teve um reflexo muito importante na sua carreira também, extra-federação, extra-CBDU, né? Você foi atleta da seleção brasileira, enfim. Estamos todos torcendo aqui por você para a vaga olímpica. Eu sei que é muito difícil, sim, ainda é uma incógnita, mas é uma torcida da Bahia, é uma torcida da FUB, é uma torcida do Brasil, porque a gente conhece vocês e tem a certeza de que você iria nos representar de forma excepcional. Então, mas fale um pouco da importância desse período, e eu acredito que você não vai parar por aí. Enquanto ainda você estiver na faixa etária, você vai continuar competindo pela Federação Universitária, e mais, ainda você pode depois, como técnico, como dirigente, tantas coisas podem acontecer, né? Fala um pouco da importância para você de ser hoje um atleta e um representante universitário.
Na semana passada a gente fez uma live muito bacana que estava tendo agora anteriormente com o professor Bruno Maia e Simon também, não sei se Simon também participou, e a gente estava falando, né, sobre toda essa trajetória aí. E lá atrás, lá em 2007, um dos responsáveis, um dos culpados de tudo isso ter acontecido, eu acho que assim, a gente tem que saber reconhecer, foi Simon, né? Ele me convidou para participar do projeto, um projeto universitário, que era desenvolvido pela faculdade FTC. Então, foi ali que eu acho que iniciou toda a minha carreira, não só como atleta, assim, a nível de alto rendimento profissional mesmo, mas também como estudante. Foi ali que eu tive o primeiro contato com a universidade, com a faculdade, e comecei a passar a ver a importância daquilo ali. Também sempre tive um apoio muito grande da minha família, né, dos meus pais, do meu irmão. Sempre estiveram ali do meu lado, falando, ó, a importância que você está estudando. E com o passar do tempo, a gente vai vendo, ao longo do caminho, exemplos de pessoas. Então, assim, como eu tive muitos exemplos bons, eu também tive outros exemplos que não foram tão bons. Em que sentido? Pessoas que foram muito privilegiadas no judô, não só no judô, mas no esporte, que se dedicaram muito ao esporte, não se atentaram para o estudo e, quando perceberam, não conseguiram fazer essa transição de atleta para um dirigente, de atleta para seguir uma vida profissional. Então, assim, então a faculdade, ser universitário me possibilitou muito isso. Abriu meus horizontes, fez eu enxergar a vida de uma forma diferente, ver a importância que, assim, atleta vai ter um início, meio e fim. Mas como é que vai ser esse pós? Como vai ser esse depois de atleta? E como é que vai ser quando eu não conseguir mais treinar, quando eu não conseguir mais ter o rendimento que eu teria com o que eu tinha antes? Então, assim, tudo isso tem que ser avaliado. E aí, como você falou, eu fiz duas graduações. A minha última foi uma questão assim, para entender. Eu falei assim, poxa, eu treinei a minha vida inteira. Então, agora eu quero começar a entender o porquê que eu faço treinamento de força, ou porque eu faço um treinamento aeróbico, anaeróbico, enfim. Aí eu comecei a entender, para mim, ter uma vida longa, até maior, né, no judô. E aí foi que eu comecei a perceber o seguinte, que hoje eu já tenho 30 anos de idade. Então, o meu treino não pode ser mais o mesmo treino que um garoto de 20 anos. A recuperação é diferente, o período de descanso é diferente, o rendimento é diferente. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, ser universitário, ser formado, me ajuda muito, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida, como atleta. Então, acho que por esse lado, por esse caminho, que é muito importante a gente tentar conciliar essas duas coisas.
Indiscutivelmente, o esporte dentro da faculdade, você precisa muitas vezes fazer uma divisão de tempo entre o trabalho, entre o estudo e entre também o treinamento. E quando se fala em alto rendimento, o treinamento ele se divide muitas vezes em diversas partes, né? A parte física, a parte técnica,
Isso.
a parte preventiva, com fisioterapia, enfim. Como é, diante de tanto tempo, porque assim, hoje a gente às vezes vê as pessoas muito acomodadas, né? Como é você, durante tanto tempo, fazer essas três coisas, porque você sempre trabalhou, independente do
Isso.
esporte, você se permanece, inclusive, fazendo especializações o tempo todo, ou seja, nesse momento você já tem duas graduações, mas continua fazendo as especializações, e continua treinando e fazendo a parte física, ou seja, qual é o segredo? O que é que você diz aí para essa molecada que está entrando agora, que lhe tem, inclusive, como perfil de exemplo?
O que acontece? Eu percebi, né? Lógico que ninguém nasce sabendo, ninguém, eu acho que já traz isso com você, eu acho que você aprende. É a mesma coisa que eu também tinha uma teoria, que era o seguinte: quando a pessoa falava assim, ah, eu quero fazer tal curso porque eu sempre sonhei em fazer isso. E muitas vezes a pessoa faz um curso e, quando chega no meio do curso, vê que não é aquilo ali que ela quer. Então acaba saindo ou acaba indo para outro curso, enfim. Porque você só descobre com o passar do tempo. A mesma coisa eu acho que aconteceu comigo. Eu vejo que eu fiz, agora eu consigo analisar a minha trajetória, que houve uma coisa chamada muito planejamento. Me planejei muito para as coisas. De uma forma talvez involuntária, mas aconteceu esse planejamento. Hoje eu consigo ver. E outra coisa que eu acho fundamental também é o comprometimento. E quando você fala, quando eu falo em comprometimento, o atleta de alto rendimento, ele tem que ter comprometimento com o treino, tem que ter comprometimento com a dieta, tem que ter comprometimento com a fisioterapia, tem que ter comprometimento com a parte técnica. Então, ele tem que ter comprometimento com a vida dele toda, com horários, enfim, abdicações. Então, não é só na parte do esporte, mas sim na sua vida familiar também, você tem que ter esse planejamento e esse comprometimento. Então, eu estudava e, assim, como eu sou do interior, né, sou daquele dia que é. Não sei se é um dos fatores também, que é o pessoal do interior um pouco diferente. Eu sempre, assim, eu treinava de manhã, tinha um período todo para descansar, e só iria treinar à tarde. Então eu ficava pensando assim, poxa, eu estou perdendo tempo de vida se eu não estiver fazendo nada. Foi tanto que quando eu me formei, em Salvador, e eu fui lá para o Sul, eu não precisava mais estudar, porque eu já tinha uma formação, já era formado, já estava tudo tranquilo. Mas aí quando eu cheguei lá, tive a possibilidade de estudar de graça, porque eu tinha bolsa lá, e falava assim, ah, não vou estudar porque eu já sou formado. E passava a tarde inteira sem fazer nada, eu falava, não, é injusto comigo e com o pessoal que queria ter isso aqui e não tem. Então vou estudar, vou pegar duas, três disciplinas ali e vou fazendo. E aí foi assim, foi dessa forma. Então sempre no meu, nas minhas horas vagas, lógico, eu não sou de ferro, preciso descansar, descanso. Mas eu vejo que ainda sobrava algum tempo, por exemplo, sobrava 2, 3 horas, 4 horas. Poxa, eu não vou fazer nada, eu vou estudar. Aí eu ia lá e inventava, ah, vou fazer uma pós-graduação agora, que eu acho que dá para fazer. Vou fazer uma pós-graduação que é de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Não, dá para fazer sim. E aí eu sempre fui conciliando desse jeito, entendeu? E eu acho que esse foi o jeito que eu consegui fazer, se planejar e ter comprometimento.
Indiscutivelmente, você já viajou o mundo competindo, representando o Brasil, e mas no ano passado aqui você teve o prazer de acender a pira olímpica aqui em Salvador, né? Claro, por mais que você já tenha tido outras experiências, a gente também vai falar da tocha olímpica, né? Mas assim, qual foi a maior importância? Qual foi o seu sentimento daquele? Eu estava lá, né, presenciando, aquele ginásio lotado, as pessoas lhe vendo, lhe admirando, estando ali com você. Acho que naquele momento, embora todo mundo gostaria de ter tido a mesma oportunidade, mas a inveja naquele momento, ela não existe. Na verdade, é a felicidade, como é está ali naquele momento representando a Bahia e o Brasil.
O final do que você falou aí, para mim foi muito gratificante. Eu fui um dos condutores, né, da tocha, mas você ser reconhecido no seu estado daquela forma, eu cheguei lá, o pessoal, todo mundo me acolheu muito bem, todo mundo, ah, você que vai carregar, vai ser o condutor da tocha, vai acender a pira. Então, para mim foi muito gratificante, foi um reconhecimento muito bacana mesmo. Nós, né, nós que somos atletas, a gente traz isso com a gente, desse reconhecimento. E foi muito bacana, porque ali eu tinha muitos amigos de outros estados que já me conheciam, e associar muito, pô, o Dieguinho da Bahia. Eu sou um cara também muito de casa, assim, por exemplo. Eu defendo a Bahia em qualquer lugar que eu vou, morei lá no Sul, amo de paixão, gosto demais do Rio Grande do Sul. Foi um estado que me acolheu muito bem. Eu posso dizer que são os meus dois estados assim que eu gosto mesmo. E inclusive eu até conversava com o CC Kiko de falar de alguns estados que não são todos os estados que você vê os moradores falando que tem orgulho. E já tem estados que os moradores falam isso. Então, tem muita gente que fala, se você ouve essa expressão, pô, eu tenho orgulho de ser baiano, eu tenho orgulho de ser gaúcho. Você escuta isso de alguns estados, não são todos. Mas alguns estados você escuta, e a gente estava citando que o Rio Grande do Sul tem isso, tem esse tradicionalismo que os moradores, os conterrâneos trazem com ele. Então, eu sou um cara que defendo muito a Bahia, é meu estado, foi uma das propostas quando eu voltei aqui para a Bahia, foi para tentar isso, tentar ser referência, tentar trazer outros atletas, incentivar mais ainda. Então, aquele momento, quando aconteceu aquilo ali, pô, foi muito bacana. Foi um momento único, assim, de reconhecimento e fiquei muito feliz mesmo naquele dia lá que a gente acendeu. Foi muito gratificante.
Você continua estudando porque continua fazendo pós-graduação. Você continua trabalhando porque você tem lá suas atividades, você precisa de uma certa forma, por mais que seja um atleta bem remunerado, você também precisa trabalhar. Você trabalha, você faz seu treino físico, faz seu treino técnico, você mora em Sergipe, mas você tem que vir direto para Salvador e ainda tem um projeto, perdão, de que é, e você ainda tem um projeto social de uma amplitude enorme, aonde você consegue aglomerar um monte de gente. Ou seja, esse atleta universitário, ele é realmente diferenciado. Fala um pouco desse seu projeto.
Aí eu ainda falo quando o pessoal, quando eu começo a falar isso aí, né, nas palestras que eu vou ministrar, eu falo isso aí, eu ainda falo assim. E hoje de tarde ainda estava dormindo um pouquinho, depois do almoço. Aí o pessoal dá risada. Não, mas é assim, é como eu falei, né? Quando você cria um planejamento e se organiza, você tem tempo para tudo. Pode perceber, aquelas pessoas que falam que não tem tempo, são as pessoas que não fazem nada praticamente, faz uma ou duas coisas. Mas tempo nós temos, quando a gente quer administrar o nosso tempo, a gente consegue fazer tudo certinho. E assim, é como você falou, né? Eu faço parte do projeto de doação, então eu sou atleta de lá, treino. Eu também prescrevo treino, dou aula para algumas equipes, para a equipe de base, para a equipe do alto rendimento também, puxo o treino técnico, participo também, óbvio, ali tudo ao mesmo período, mesmo tempo. Tirando isso aí, tem a DS Esportes também, né? Que é uma empresa que eu criei de gestão e assessoria esportiva, que trabalha com implantação de aulas de judô para crianças nas escolas particulares aqui da cidade e também de treinamento funcional em algumas escolas. Então, a gente tem também esse trabalho aí. Tem a pós-graduação também, que aí eu passei de estudante, que eu continuo estudando, continuo fazendo a pós, mas passei também para coordenador de curso de pós-graduação na minha área de enfermagem. São duas pós-graduação, enfermagem obstétrica e urgência, emergência e UTI. Então, sou coordenador dessas duas pós-graduação. Engraçado que quando eu comecei também a trabalhar na FTC, eu falei, poxa, a faculdade que me ensinou, que me graduou e agora estou trabalhando na faculdade. Então, assim, então foi um ciclo muito bacana. Eu consigo ver esse ciclo, perceber esse ciclo. Então, assim, então o que eu tento fazer é isso, administrar mesmo o tempo, ajustar tudo certinho aí. Lógico, tem coisas que não vai sair como você planeja, mas o mais importante é você se planejar e tentar fazer. Você não pode ficar de braço cruzado achando que não vai dar certo. Você tem que iniciar. Tem que dar o pontapé inicial.
Qual é a importância hoje de nova gestão, dessa nova visão da FUB, né? A FUB hoje ela é considerada indiscutivelmente uma das principais federações esportivas do estado e o reconhecimento da CBDU com relação a tudo que esta entidade tem feito, reconhecimento do estado, até porque o investimento que foi feito através do estádio da CBDU para fazer os jogos, os JUBs aqui, os Jogos Brasileiros Universitários aqui. Qual a importância hoje desse novo momento da FUB para o esporte universitário do estado?
Eu vejo da seguinte forma, né? Simão, por ser judoca, já traz esse pouquinho aí desse grande conhecimento, dessa gama de conhecimento, assim como vem sendo feito na Federação Baiana de Judô. Semana passada, na segunda-feira agora, a gente estava conversando, fazendo bate-papo com Marcelo Ornelas, o presidente. E estava falando de como a Federação Baiana de Judô se tornou referência no Brasil. Pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, de gestão, enfim, de organização. Então, a mesma coisa está acontecendo na FUB agora, né? Eu sou suspeito de falar de Simon, né? Simon, eu convivi muito com Simon, Simon que me levava para as competições. Mas é um cara, e sempre foi um cara muito organizado, um excelente gestor, que pensa lá na frente. Como a gente estava citando na semana passada, as coisas que ele fazia comigo, com o Luizinho e com alguns atletas, poxa, ele já pensava antes, já levava a gente para treinamento fora. Então, daí talvez também tenha sido um dos motivos desses resultados que eu conseguia ter e outros atletas passaram a ter também. Então, o Simão é um grande gestor, sabe muito, pensa além do que a gente está nesse momento aqui, mas ele já está pensando lá na frente, as consequências. Então, assim, então é muito importante para dar até uma alavancada mesmo, voltar a ter a credibilidade que o esporte no universitário tem que ter, porque é aquela coisa, as Olimpíadas, os JEBs, o JEB, que são as Olimpíadas Escolares, é um evento muito grande, muito organizado, eu acho não, é organizado pelo COB, esse ano não vai ter, infelizmente, mas tem que dar continuidade nisso, e a continuidade nisso é com o JUBES, né, que acontece. Então, acho que a gente está em boas mãos, eu tenho certeza que Simon já provou isso, né, com a realização do JUBES no ano passado, aquele grande evento que aconteceu, da forma que aconteceu. Então, assim, então acho que só tem a melhorar e cada vez mais a gente passar a ter essa, da importância nas universidades, ter esses atletas. Porque, assim, esse é meio cultural nosso, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura. Mas nos outros países a gente vê muito essa cultura ainda das pessoas que participam do Universiade, que participam desses mundiais universitários, são os atletas que estão disputando vaga olímpica. Então a gente tem que começar também a trazer mais essa cultura, implantar essa cultura aqui no Brasil, do cara que é atleta de alto rendimento, o cara está inserido numa faculdade ou universidade, que ele esteja estudando, fazendo um curso superior.
Além de todas essas diversas coisas que nós falamos que você faz diariamente, ainda é atleta militar. Fala um pouquinho aí dessa nota também, dessa vertente do atleta, porque assim, a gente não sabe como você consegue administrar tantas coisas, mas aí, atleta militar, Diego.
Deixa eu lhe falar, explicar essa situação. Eu era, já para falar, acho que algumas pessoas não sabem. Eu era sargento, terceiro sargento do Exército Brasileiro, fazia parte do programa da CDE, que é a Comissão de Desporto do Exército. Lá a gente faz um trabalho, é um contrato, um edital que é lançado todo ano, e a gente participa desse edital. Eu fiquei por 3 anos lá no Exército, era lá no Rio, a base da gente é lá no Rio. A gente tem que ir lá fazer curso, fazer treinamentos, enfim, participar dessas missões aí. E como o militar tem diversas funções lá dentro, a nossa função de atleta é estar treinando. Então, por isso que cada um mora no seu estado, na sua cidade. Hoje eu não estou mais no Exército. Por conta de tudo isso aí, por conta da idade que se vence, enfim, desse processo de renovação que se tem. Então, hoje eu não sou mais atleta militar. Porém, a gente conseguia conciliar dessa forma também. A gente tinha que passar um tempo lá, aprendendo toda a rotina, todas as normas militares. E assim, como a gente fala, é um sempre militar. Então, foi muito importante para mim o período que eu passei lá. As coisas que eu aprendi lá no Exército, acho que todo mundo poderia, tinha que fazer um pouquinho lá, passar uma temporada lá para aprender. Eu acho que a nossa sociedade está precisando um pouco disso. Não é do militarismo, mas sim das regras que eles impõem. E que se a gente, a nossa sociedade tivesse, eu acho que a gente estaria num patamar muito melhor, a nível de educação, entre outros.
Nós não podemos negar a sua trajetória, e ela é importante para todos nós, principalmente para os mais jovens, para ver que a vida não é tão simples, que não é tão fácil, que muitas vezes a gente vai ter aí uma caminhada longa, mas essa caminhada ela tem um resultado, ela tem um retorno enorme, e ela é fundamental para a vida da gente, porque através dela é que nós nos formamos, né? E aí, você está pegando toda essa experiência, toda essa vivência, e hoje você é pré-candidato a vereador da sua cidade. Diz que é. Ou seja, você ainda não para, ou seja, você quer continuar fazendo pelo esporte. Qual é a sua principal meta, se caso você se sagrar, vencedor, subir no pódio e ser o novo vereador de Quer?
A gente está com esse novo projeto aí, né, que surgiu diante dessa pandemia aí, é uma coisa nova também, né, para mim. A gente tá conversando aí, está começando a elaborar, já tem muita coisa já encaminhada, mas assim, é como você falou, né? É usar o que a gente tem a nosso favor. O que é que a gente tem a nosso favor? Todo esse conhecimento. Então não adianta eu ter todo esse conhecimento para mim, ter vivenciado tudo que eu vivenciei e guardar isso só para mim. Eu acho muito injusto, porque várias pessoas me possibilitaram, várias pessoas me ajudaram, Minha cidade me ajudou, muitos amigos meus me ajudou, estiveram comigo, não que me deram alguma coisa, mas me incentivaram. Quando eu venho para aqui, o carinho que eu tenho aqui na cidade é muito grande por todo mundo. Eu passo na rua, o pessoal, ah, você que é o campeão, né? Você que é o atleta. Então isso é muito bacana. Então assim, então a forma que eu vejo hoje de estar contribuindo também é indo por esse lado. Então assim, a gente está com esse projeto, já tem muita coisa no papel que dá para ser feito. E a gente está trabalhando e o pessoal está gostando. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, vamos ver aí. E assim como você falou, pegar essas experiências e colocar em prática. Basicamente vai ser isso aí.
Eu tenho visto um movimento nessas eleições muito forte de atletas, né? Então, em cada cidade, em cada região, atletas ou ex-atletas, dirigentes, pessoas que representam o esporte estão se manifestando, se colocando à disposição, né? Em Salvador, eu
Isso.
sou pré-candidato a vereador, você é aí, Jequié. Nós temos muitos outros judocas, temos judocas aqui em Salvador também, no interior, ou seja. E isso me deixa muito feliz, porque a gente vê que o esporte não tem representatividade hoje nas câmaras. Nós precisamos de pessoas, né? Existem muitas cidades, a grande maioria, e Salvador é um caso desse, que não tem secretaria de esporte, que não tem uma pessoa que
Isso.
possa falar do esporte. Ou seja, enquanto as federações trabalham, como a Federação Universitária trabalha o tempo inteiro em prol do esporte, em prol da saúde, em prol do desenvolvimento, em prol de políticas públicas, a própria Câmara e o Executivo, por não ter pessoas lá, profissionais de educação física, profissionais de saúde, profissionais das artes marciais, profissionais do esporte, elas não exercem o trabalho que deve ser feito do fomento e da formação de políticas públicas para o esporte. Então, eu queria lhe parabenizar. Também parabenizo aqui todos os pré-candidatos da Bahia que são do esporte. Espero que todos sejam vencedores e que todos nós juntos, eu aqui em Salvador, vocês e Jequié e todos os outros, possamos dar as mãos para poder lutar por um esporte diferenciado. Bom, mas a gente sabe que também estamos num momento de pandemia. Uma loucura, todos nós em casa, né, sendo aturado pelas esposas. Minha mulher me deu um cantinho aqui em casa, disse assim: olha, esse cantinho é seu, se você sair desse cantinho, você fica de castigo, eu obedeço. Mas o esporte não para. A Federação Universitária está desenvolvendo diversos eventos, campeonatos online, logo aí serão divulgados, mas as academias também estão trabalhando. Você é atleta, você tem projeto. Como é que você está fazendo, organizando a sua vida de atleta e da sua academia, quando eu falo sua academia especificamente, seu projeto, de forma virtual?
O que que acontece? A gente não pode ficar de braço cruzado, né? O ser humano, tem muito esse poder de adaptação. E então a gente não pode ficar de braço cruzado, a gente tem que se adaptar ao momento. E o momento que tem nesse momento é de incerteza. A gente não sabe quando as coisas vão voltar, a gente tem perspectivas, mas não tem uma certeza. Pode voltar em setembro, pode voltar em agosto, novembro, pode, mas também pode não voltar. Então, o que eu vejo nesse momento, o que mais importante que nós temos que ter é a cabeça boa. Nós temos que ter a cabeça bem organizada, ter o psicológico muito bom. E como você falou, nós atletas, nós já trazemos isso, né? Por ser superação em treinamento, às vezes a gente sofre pra caramba nos treinamentos, então a gente tem que trazer isso. Então a gente está se adaptando à realidade. Aqui o que acontece com o meu projeto é o seguinte: a gente parou logo ali no início, deu uma parada, reavaliamos como poderíamos voltar ou estar desenvolvendo alguns trabalhos. O nosso projeto social, além de trabalhar com a parte esportiva, ele também trabalha com a área social, porque a gente tem diversas famílias, diversos núcleos aqui, são sete núcleos, em localidades, em alguns bairros, de vulnerabilidade social muito grande. Então, a gente começou a dar aula, ministrar aula, através do Zoom, do aplicativo, a forma que a gente tem da plataforma. Então, duas vezes por semana, a gente tem duas turmas à noite. É uma forma da criançada estar se reunindo, estar se vendo os coleguinhas ali e estarem também tendo contato com o judô. A gente está fazendo essas aulas online. De manhã, a gente também, duas vezes por semana, a gente está dando aula para o alto rendimento, fazendo a parte física. E nos outros dias, eles estão complementando com as lives que já estão treinando. que por sinal está sendo um momento muito bom, que essa troca de formação é um momento que todo mundo está aprendendo com todo mundo, está tendo muita live. Então, eu estou deixando um pouco aberto também, estou dando treino só 2 vezes na semana, e nos outros dias eles estão aprendendo com os atletas que são ídolos para ele. Por exemplo, a Mayra está puxando treino pela CBJ, Maria Portela, o Felipe Tadai. Então, assim, está sendo um momento que eles estão vendo os ídolos deles treinarem e estão treinando junto. Então, a gente está se adaptando ao momento. Então, é dessa forma que eu estou mantendo aí a rotina. Então, a gente está treinando todos os dias ali, 2 vezes por semana com a gente, todo mundo junto. E aí a gente começa a inovar, né? A gente começa, por exemplo, eu comecei a trazer alguns convidados, alguns meninos para participar do treino, por exemplo, Leandro Guilherme veio, deu uma palavrinha no nosso treino, medalhista olímpico. Depois veio o João Pedro. Eu trouxe um professor lá, um amigo meu lá do Rio, do Instituto Reação, esqueci o nome dele agora. Ele veio, puxou o treino. Então, eu estou fazendo tudo isso para dar uma motivada, entendeu? Para também não ficar tão monótono. O Rodrigo Braga, de lá de Brasília, mas que é do Reação. Então, sempre eu tento trazer uma novidade para não ficar uma coisa monótona e o pessoal criar gosto ali e manter. Então, essa é a forma que a gente está tendo para mexer o corpo, para treinar nessa pandemia.
Se a gente fala de pandemia, a gente tem que falar de pós-pandemia, né? E eu tenho, em paralelo ao esporte, eu tenho uma vida acadêmica, né? Eu sou consultor, a gente está falando muito de planejamento para pós-pandemia. Mas esse planejamento precisa ser feito agora, tudo precisa ser feito agora, para nesse momento, quando isso acabar, ou no processo que isso vai acabando, porque a previsão de vacina é dezembro, janeiro. Então, até lá, nós vamos precisar conviver com isso. Qual é o projeto pós-pandemia de Diego?
O projeto pós-pandemia, como você falou, né? A gente não sabe quando é que a gente vai retornar. Nós temos ainda uma perspectiva de competições esse ano ainda. Não sabemos se vai dar, mas a gente tem uma perspectiva de competição esse ano. Vai ser muito ali complicado, mas enfim, a gente tem. Eu sou um cara muito otimista, então estou rezando para que tenha, para que a gente retorne, consiga retornar aí. E então, assim, é dar continuidade a esse processo aí, logicamente, conciliar com esse novo projeto que você falou anteriormente, mas dar ênfase mesmo no treinamento ali, continuar treinando a equipe, tudo certinho, e lutar o Campeonato Brasileiro. Acho que esse ano vai ser a competição assim mais importante que nós vamos ter, vão ser os brasileiros. A gente está esperançosos que tenham o Campeonato Brasileiro, então eu quero lutar ainda o Campeonato Brasileiro, quero ganhar essa oitava medalha aí, eu acho que é a meta desse ano. Em brasileiro sênior. E aí, é como eu falei, né? Não dá para a gente fazer um planejamento tão longo, porque é uma coisa incerta, mas o pós-pandemia é isso aí. A gente está com esse novo projeto aí, essa nova empreitada, que se der certo mesmo, a gente vai estar. Vou entrar de corpo e alma, como eu sempre faço nas coisas que eu costumo entrar, e ser referência, ser diferente, fazer a coisa nova. E assim. A gente sabe, eu vejo muito, nós que somos do esporte, você falou aí, citou exemplo de outros atletas também, em outras cidades que estão tomando o mesmo rumo. Como a gente vê do esporte, a gente nós trazemos toda aquela disciplina, né, que um esportista tem que ter, comprometimento com treino, toda uma ética, que eu acho que vai ser muito interessante a gente estar engajado nesse meio aí.
O que foi que Diego não conquistou ainda e que falta conquistar?
Rapaz, eu sou um cara muito realizado, para ser bem sincero para você. Eu sou um cara que eu morei em grandes cidades, morei em capitais, viajei pelo mundo inteiro, conheci várias culturas, vários países. Mas eu sou um cara simples. Eu voltei aqui para Jequié, quero ficar tranquilo aqui na minha cidade. Quero comprar um sítio, falar para você logo. E ficar tranquilo ali, passar meu final de semana, ter minha vida sossegada, tranquila, minha vida de interior mesmo. É até engraçado, né? Mas é bem por aí.
Olimpíadas ainda é possível?
É possível. Até enquanto tiver 1% de esperança, é possível. A gente sabe, eu particularmente sou atleta de judô, nós sabemos que até o cara não subir no tatame para competir, fazer a primeira luta lá, as coisas são muito incertas, entendeu? A gente tem exemplo que o atleta estava pronta para ir, estava lá já, foi o caso da Erika Miranda, se lesionou e a Andressa teve que ir, uma menina de Santos. Então, assim, então é muita coisa que pode acontecer. Eu gosto muito de estar preparado. Eu gosto muito de estar preparado. Então, assim, até não sair a lista de convocação, e até mesmo quando sair a lista de convocação, eu vou continuar treinando, vou continuar mantendo meu foco. Caso não aconteça, estou bem tranquilo, estou resolvido comigo mesmo. Tenho outros objetivos, outros sonhos também que eu sei que são palpáveis e que eu sei que eu vou realizar. Se acontecer, vou estar preparado, quero estar preparado e representar da melhor forma possível. Então, esse é meu pensamento.
Você já deu entrevista em jornal, em TV, internet, várias lives, rádio, e está sendo iniciando esse projeto da FUB aqui, que é de dar justamente visibilidade ao atleta universitário. É, de uma certa forma, a FUB agradecer o empenho e a sua história. Aqui na federação. Qual é a importância, na sua concepção, deste projeto que será realizado toda quinta-feira, às 20 horas, podendo ter, inclusive, no mesmo dia, com 30 minutos, duas entrevistas? Qual a importância disso para a comunidade universitária e esportiva?
Eu acho muito importante, como você falou, pelo fato da visibilidade, né? E assim, é um momento que todo atleta gosta de reconhecimento. Todo atleta gosta de reconhecimento. Se ele não gostasse de reconhecimento, ele não competiria. Porque o cara que compete, ele quer alguma coisa, ele quer ganhar. E através do ganhar, ele vai ter reconhecimento, vai ter visibilidade. Lógico, isso não é uma coisa ruim, você querer ser reconhecido. Mas é que cada um tem um perfil. Por exemplo, a gente dá aula em escola, a gente vê aquela criança que tá lá, ela quer correr, ela quer chegar primeiro. Ela quer ganhar sempre, ela não quer perder de forma alguma. Então, o ser humano já traz isso consigo mesmo, que é a questão de destaque. Então, quando você proporciona isso para um atleta, poxa, isso é muito bacana. Então, tem atletas aí que, se não tivesse nada esse ano, o nome dele não seria nem cogitado. Mas ele tem a oportunidade de vir aqui contar a história da vida dele. Contar a história da superação, que não são poucas, são muitas mesmo. Cada atleta tem uma história particular muito bacana de ser ouvida, uma história muito legal. Então, assim, então é importante porque dá esse espaço para o atleta se sente valorizado. Isso motiva, com certeza, quando o cara vem, dá uma entrevista, no outro dia o cara vai treinar e vai postar uma foto lá, pô, tô treinando. Por mais que ele esteja mal de cabeça naquele dia, mas ele vai se sentir valorizado. Então, é um projeto muito bacana, já desde já parabenizar você, Simão, aí pela ideia, eu sei que vocês são os caras que pensam muito aí nesse sentido, apoia muito esse público e é importante sim apoiar, dar essa visibilidade, dar essa valorização para eles. Eu acho que vai ser muito bacana e tem muito para crescer esse projeto.
Eu quero que você, não só você, todos que estiverem aqui, qual é a frase de Diego?
Vixe, a frase de Diego. O pessoal vai começar a mandar aqui, viu? Tem um pessoal aqui assistindo, né? Mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo a live aqui. Obrigado aí pela participação, Simão. Simão disse que eu vou dar empô nas vacas, imagina, rapaz. Ah, a frase que eu acho que eu gosto muito é. Eu falei, né? Eu falo algumas vezes, é que assim, oportunidades muitas vezes não são dadas, são criadas. Então, crie você a sua, não fique esperando cair do céu alguma coisa que não vai cair. Talvez possa até cair, mas é que nem loteria, né? Mega Sena. Então, você, como você sabe que a possibilidade é muito pequena, então vai lá, cria a sua oportunidade. O que é a oportunidade? Levanta no outro dia cedo e vai procurar alguma coisa para fazer. Muda o seu dia, muda a sua realidade, entendeu? Então é você criar a sua oportunidade. Não é ficar só esperando, ah, se lamentando. Poxa, às vezes a gente não tem oportunidade, eu não tenho oportunidade, eu não tenho oportunidade. Se lamentar muito, às vezes, acaba traindo, sabe, essa negatividade. Então é importante você acordar e falar assim, poxa, hoje eu quero que as coisas sejam diferentes. Mas a gente, ser humano, a gente espera tanto pelo outro, né, que a gente já acorda até com a frase, né? Poxa, hoje eu espero que o dia seja diferente. Não. Faça você o dia diferente. E aí as coisas tudo começa a mudar a partir de quando você começa a pensar desse jeito.
Um livro.
Um livro. Nunca desista dos seus sonhos. Augusto Cury.
Um atleta. Não pode ser você, é claro.
Um atleta. Posso falar dois?
Pode.
Ayrton Senna e Laís.
E um dirigente.
Um dirigente. Esportivo.
A bomba é sua, meu amigo. O impor é seu.
Um dirigente. Meu irmão Arlon.
Um técnico.
Um técnico. O Kiko.
E um patrocinador.
Um patrocinador. Meu amigo Julival Júnior, dono de uma empresa aqui do café de Itaúna. Ele foi um dos primeiros que me patrocinou. Eu tive outro patrocinador também, mas ele foi um patrocinador que eu lembro que eu ia para o Campeonato Brasileiro, primeira vez que eu ganhei uma medalha no Campeonato Brasileiro, e eu estava sem a passagem para ir. E eu falei para ele, ele falou assim: tá, mas quanto que é a passagem? Eu falei: rapaz, a gente pesquisou lá, foi X, foi R$ 300 a passagem. Ele falou assim: eu pago, você já tem a passagem? Poxa, eu falei: caramba, o cara acreditou em mim. E aí, foi desse dia para cá que eu não esqueço desse momento. Então, eu trago ele comigo, então sempre agradeço a ele por isso.
Estão reclamando aqui que eu pedi só um patrocinador. Né? Eu acho que essa é esse. Vamos fazer o seguinte, né? É porque a gente também se são tantos patrocinadores, são tantos apoiadores, né? Que a gente acaba, senão a gente vai falar tá tudo. Mas é o seguinte, tem mais algum patrocinador que você acha importante colocar aqui? Sinta-se à vontade.
Se eu for falar todos aqui, não vai dar nem tempo.
Pois é.
Mas assim, ó, mas todos os patrocinadores, não, é bem tranquilo eu falar, eu sou um cara muito aberto.
Aonde é que vê os seus patrocinadores? Vamos fazer o seguinte: onde é que tem lá? Você deve ter algum lugar onde você posta, onde essas pessoas estejam expostas. Aonde é que todo mundo aqui tem condição de conhecer os seus patrocinadores?
Ah, não, aqui o bacana da cidade daqui de Chiquié é que as empresas, elas são muito próximas da gente, então todo mundo conhece, certo? Então eu tenho dois patrocinadores hoje que me patrocinam pelo Faz Atleta, através do governo do estado, que é a Frigel Distribuidora e a Portal Distribuidora, que é a Portal Distribuidora, meu amigo Eliano, e a Frigel do meu amigo seu Elson. Essas duas me patrocinam hoje, certo? E aí tem mais uma série de empresas que patrocinam o projeto. Patrocina o núcleo, tem parceria com o Rotary, por exemplo, a gente tem o Rotary Clube Jequienorte, que foi o que viabilizou o nosso primeiro centro de treinamento aqui. A gente tem o Rotary Clube Jequié Cidade Sol, que fez um segundo centro de treinamento para atender mais crianças. Então, assim, a gente tem uma série de patrocinadores, e o bacana de tudo isso é que a gente tem abertura para falar de todos eles, eles entendem, sabem que a gente sempre valoriza muito, porque eles são peças fundamentais. Mas nessa história aí, nesse histórico assim de vida, foram esses dois, foi Júnior, que me patrocinou, e o primeiro patrocinador pelo Faz Atleta, que foi o Supermercado Cardoso, Márcio, que mora até em Salvador, se eu não me engano. Então tem muito tempo isso aí. Então, assim, no início da minha carreira, foram eles dois. Teve também a Brasil Gás, mas a Brasil Gás patrocinou mais meu irmão ainda, que foi antes de mim, seu Guilherme, João Novaes. Então, assim, tem esse pessoal. Mas as outras empresas, a gente tem muito, se sente muita vontade de falar de todas elas. A gente consegue mostrar para o pessoal que as empresas e o comércio de Jequié ajuda muito a área esportiva. Porém, a gente vai entrar na questão que a gente debateu na segunda-feira. É o trabalho de gestão esportiva. Como que é feita essa solicitação de ajuda? Como que é feita essa solicitação de patrocínio? qual é a forma, se é de forma profissional, se não é. Então, isso tudo o empresário passou a ver de uma forma diferente. Então, não é só aquela questão que eu falo. Você. Toda semana chega alguém lá e bate na sua porta. Poxa, eu preciso viajar para tal lugar. Você pode me ajudar? Não tem como. Nenhum empresário vai conseguir fazer isso. Mas se você se planeja, tem um planejamento, tem um projeto, que vai falar: ó, eu vou ter curso tal dia, tal mês. Tem como você se planejar? Tem. Aí o empresário começa a se planejar e aí com certeza ele vai começar a ajudar. Mas tem que ser feito de forma profissional e organizada.
Nós já estamos terminando e a gente não poderia terminar sem você também falar as faculdades que você já estudou. Foram tantas. Normalmente aqui acho que as pessoas vão falar uma ou outra que está estudando, mas vocês são tantas. Então, assim, a sua vida acadêmica, você passou por quais instituições?
Eu iniciei na FTC, Faculdade de Tecnologias e Ciências aí de Salvador. Aí eu terminei o curso de enfermagem, né? Bacharel em enfermagem. Depois eu iniciei lá em 2011 na Faculdade de Sogipa de Educação Física, uma faculdade lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Porto Alegre. Ela só tem esse curso específico, ela tem referência na área de Educação Física, bacharelado lá. Aí eu fiz uma pós-graduação na Unicela, que é uma faculdade de Santa Catarina, que tem uma sede lá. É, também pela Unigat, né? Foi quando a gente ganhou a medalha de ouro ano passado, pelo Jubes aí. E fiz o. Estou fazendo mestrado, na Unine, que é a faculdade de fora.
Ok, nós já estamos terminando. Eu queria lhe agradecer imensamente esse bate-papo, essa oportunidade de ter te conhecido um pouquinho mais. Sempre fui seu fã. Eu acho que nós temos, embora sejamos de modalidades distintas, mas a gente ama o esporte, a gente admira a pessoa. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela sua trajetória, pelo que você faz pelo esporte, pelo que você faz pelas pessoas. Eu desejo muita boa sorte a você. O seu pleito lá de pré-candidato a vereador de Quer, porque eu tenho certeza que o esporte vai ganhar muito ao seu lado, você sendo esse gestor, esse grande homem do esporte. E aí eu queria que você agora se despedisse desse pessoal aqui, ainda temos 3 minutos, dá um abraço, porque olha, foi muita gente, muito acesso. Eu quero inclusive pedir desculpa aqui de não estar comentando e respondendo aqui, porque foram muitas pessoas. E eu preferi me atentar a gente estar tá batendo esse papo aqui, né? Então, qual é a palavra final aí de Diego Santos, Diego do Judô, Diego, do Jiu-Jitsu, esse grande campeão?
Primeiramente, né, aqui agradecer a você pelo convite, né? A gente tem uma proximidade muito boa, né? Desde o início lá, quando a gente se conheceu, o Simon nos apresentou. Agradecer também a Simon, que vem fazendo um grande trabalho na frente da FUB, né, como presidente. É um cara que eu aprendo muito, sugo muita coisa dele, desde pequenininho lá. Já venho aprendendo coisa com o mestre Simon. Então, agradecer ao pessoal que participou aí da live. Muito obrigado pela participação de vocês. Márcia, Mércia, Jéssica, CC Serrinha, muita gente aí, Karine. Obrigado pela participação de vocês. E dizer que a gente está aí, né? A gente está nesse momento um pouco delicado, um pouco, não muito delicado, que estamos vivendo. Mas com fé em Deus, nós iremos passar por tudo isso aí. Temos que aproveitar para nos tornar pessoas melhores, aproveitar, tirar lição desse momento que estamos passando. E em breve a gente vai estar todo mundo junto, todo mundo vivendo tudo novamente, mas com certeza de uma forma diferente, mais evoluído, mais cauteloso. Enfim, eu acho que tem certas coisas que acontecem que a gente tem que saber aprender, né, com a situação. E também se adaptar. Então, obrigado a todo mundo que participou aí. E até segunda-feira, porque segunda-feira também a gente criou uma rotina muito bacana de fazer umas lives. Então, segunda-feira também, às 7 horas, vai ter uma live. Vou estar divulgando mais para frente, né, mais para o final de semana. Uma live muito interessante. E, como você falou, trazendo esses assuntos, abordando esses assuntos, que a gente às vezes não conversa muito e tem uma curiosidade de conhecer. Então, está sendo uma live muito bacana, o pessoal está participando muito. Então, é isso. Obrigado. pela participação de todo mundo. Obrigado, Ashla, Simon, e abração.
Hoje o nosso convidado foi Diego Santos. Diego, queria lhe agradecer imensamente. E você, conto com a sua audiência na próxima quinta-feira, às 20 horas aqui, que
Com
terá
certeza.
um novo atleta de universitário de uma outra modalidade e muito provavelmente já no novo formato, será 30 minutos um atleta e 30 minutos o outro, para que a gente possa ter a maior quantidade de atletas participando aqui.
Sim.
Parabenizar a diretoria da FUB e Simão Vasconcelos por este projeto que faz com que o atleta ele possa estar exposto e principalmente a gente possa estar junto batendo esse papo. Falamos hoje com Diego. Diego, um grande abraço e espero você aqui como espectador na próxima quinta-feira, meu amigo.
Pode deixar.
Pois é, hoje nós falamos com essa fera do judô, essa fera do esporte universitário. Todas as quintas-feiras nós teremos outras pessoas. Aqui também vão participar todo mundo que ajudou a federação. Talvez ele não tenha nem um título tão importante, talvez ele não tenha nem uma representatividade tão grande a nível de resultado, mas ele ajudou, ele faz parte dessa federação, ele ajudou o crescimento e o fomento do esporte universitário e sim estará aqui. Lembrando que todas essas pessoas serão sempre escolhidas pela diretoria da FUB, onde eles criaram alguns critérios para essa escolha, mas será sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Queria agradecer a audiência de todos. Essa live vai estar gravada aqui no IGVTV, para que vocês possam assistir, compartilhar e que possa servir de referência. Todas as lives de quinta estarão gravadas para que a gente possa sempre se lembrar. Então, queria que Deus abençoasse a todos e fiquem em casa quem pode. Se for sair, usem máscara, higienizem as mãos, mas o que mais importante, estejam com Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Um beijo grande, um abraço a todos e até a próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui na live da FUB.